Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse domingo, dia 4 de outubro de 2020, 27ª semana ou domingo aí do tempo comum. Mais uma vez nos encontramos aqui no Teoses. Viva-te, Coriezo, percor Mariae. O Evangelho de hoje, ele tem aí então, nesse domingo, mais uma parábola, Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43, são 10 versículos, mais uma vez contando a parábola da vinha, mas só que de uma outra perspectiva, de um outro jeito que nós estávamos meditando nesses domingos passados. Nós estamos aí então nos aproximando aí, 27º domingo. Aproximando aí então, já indo para o fim, já é o mês de outubro, depois em novembro, dezembro, já entrando praticamente quase aí no advento, depois aí de mais 2 meses. Então o Evangelho ele toma uma linha nesses últimos domingos, assim, vamos dizer, ele toma uma linha mesmo de nós prestarmos contas sobre aquilo que foi arrendado a nós. E a alegoria do Evangelho de hoje, ela é muito bonita e ela é muito profunda, que eu tive até que fazer um desenho aqui. Eu fiz um desenho aqui, esbocei aqui uma vinha e fiz um desenho de tantos detalhes, né, que tem aqui, tantos detalhes que tem hoje aqui no Evangelho, para não perder a profundidade da meditação da palavra de Deus. Você pode pegar o Evangelho, meditar ele aí, lê-lo e você vai ouvi-lo também aí na missa dominical, né? Então vamos lá. Mais uma vez, a parábola começa com um pai de família e o pai de família ele fez uma vinha. Ele aqui plantou uma vinha. O pai de família é Deus, né? E essa vinha é o reino de Deus. É o reino de Deus, é esse mundo, é o reino de Deus, no qual ainda ele não está acabado, mas nós esperamos aqui o reino novo, nós esperamos aqui novas coisas, nós esperamos céus novos e uma terra nova. E aí então esse reino que está aqui, ele foi arrendado. Arrendado para nós, lavradores, para nós então produzirmos frutos. Um reino que não produz frutos, para que então ele existiu? Uma vinha que não produz frutos, para que então ela está existindo? E aí então, diz aqui que chegou o tempo então da prestação de contas, o Senhor então enviou aí os seus servos para aí obter os frutos. E o que que é o fruto? O fruto é a vida irrepreensível, é a vida de santidade. Esse é o fruto que nós temos que gerar neste mundo. E aí então você tem que prestar a conta. E aí então, muito interessante, porque quando você tem na cabeça o que que é uma vinha, tem aqui alguns detalhes muito interessantes, por exemplo, aqui a sebe. O que que é uma sebe? A sebe é uma cerca viva no qual os lavradores faz ou o dono da vinha faz para cercar a sua vinha. E essa vinha, ela é cercada pela sebe. E aqui Orígenes, na Catena Áurea, diz que essa sebe é a palavra de Deus. Ela é cercada pela palavra de Deus, pela escritura dada no Antigo Testamento para o povo de Deus e dada para nós agora através do Evangelho, através das Sagradas Escrituras. Ali então é o manual. E eu posso até dizer que no tempo hoje a nossa sebe, ela é os três pilares, né? A Sagrada Escritura, o Magistério e a Sagrada Tradição da Igreja. Cercou a vinha. A vinha está cercada e ali então a vinha tem normas. Ela tem regras. A palavra de Deus, ela tem regras, ela tem normas para quê? Para que você produza frutos. Alguns lavradores se revoltaram com essa sebe, se revoltaram com o largar. O que é o largar? O largar aqui é um lugar onde pisava a uva para ela então ali tirar o vinho, né? Porque o grande fruto ali mesmo é o vinho, né? É o vinho novo em odres novos, né? É a profundidade da vida cristã. Nesse largar, como dizia então aí São Tomás de Aquino e também Orígenes hoje na Catena Áurea. E aí então, eles se revoltaram, não se aprofundaram, não pegaram o fruto, não deram fruto. E aí então, o fruto então aí foi com certeza uma vida depravada, uma vida de pecado. E aqui então, na primeira leitura, Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7, também muito interessante, conta também o cântico da vinha de um amigo meu. versículo 1 do capítulo 5 de Isaías. E aí então, ele plantou a vinha, cultivou a vinha, só que a vinha deu uvas más, né? Ela não deu uvas boas, deu uvas selvagens. E ele começa a lhe dizer então, mas por que deu fruto selvagem? Por quê? E aí então o versículo 4 diz o seguinte: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Mas aqui nós estamos no acerto de contas. Ele está perguntando, na condenação que ele recebeu, o que, que ele poderia ter feito mais e ele não fez. O que, que ele poderia ter feito mais por uma vida de santidade, por uma vida irrepreensível, e ele não fez. O problema não está em Deus, não está na sebe, não está no largar. O problema, tudo aqui, está em nós, na nossa vida, né? E aqui então, na Catena Áurea, muito interessante, é que aqui São João Crisóstomo diz o seguinte: os lavradores demonstraram sua malícia não só por não entregar os frutos, mas também por se indignar contra aqueles que vieram buscar os frutos. No Evangelho, os lavradores, que somos nós, ficaram totalmente indignados, não só por não entregar o fruto da vida irrepreensível, da vida de santidade, mas eles se revoltaram contra aqueles que foram então ali enviados para prestar conta. E um deles é Jesus, o Filho. Conta-se aqui na parábola que o Filho foi enviado para acertar contas, para querer o fruto, porque a vinha não é nossa, o mundo não é nosso, a minha vida não é minha. Eu estou aqui arrendado a produzir frutos. Eu vivo para alguém, eu vivo para o Senhor. E aí então se revoltou pela malícia e encheram as mãos de sangue. Continua ainda Crisóstomo. E aí Crisóstomo vai dizer que a cada grau de malícia do homem, da humanidade, o Senhor também acrescentava um grau de misericórdia. A cada malícia nossa, a cada malícia, o Senhor acrescenta um grau de misericórdia. Só não salva quem não quer. Só não salva quem é muito, muito malicioso. Porque se você tiver o mínimo de boa vontade para produzir frutos, você vai produzir frutos. O mínimo de vontade. Mataram Jesus e continuam matando Jesus até hoje. Quando a igreja fala, olha, faz isso, faz isso, faz isso, você tem que viver a castidade, você tem que viver a honestidade, você tem que rezar, você tem que ser santo. Até hoje as pessoas se revoltam. Até hoje as pessoas se revoltam. Até hoje as pessoas se revoltam quando você ali fala que as uvas estão selvagens, como diz a primeira leitura. Você precisa produzir frutos bons. O que eu poderia ter feito para minha vinha que eu não fiz? Versículo 4 hoje da primeira leitura. O que eu deveria ter feito e não fiz? E as pessoas se revoltam isso. Mas vai chegar um tempo aonde que o próprio Deus virá com os seus anjos, e aí então não vai ter escapatória. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, o acerto de contas final. E aí então vai caber para nós simplesmente essa pergunta: o que eu poderia ter feito mais e eu não fiz? Não espera você cair em si no juízo final para você entender que nós estamos nessa vida para administrar a vinha do Senhor e produzir frutos. Produzir frutos e observar principalmente esse SEB, que é a palavra de Deus, a tradição e o magistério, e principalmente estarmos aqui no largar. O que é esse largar? Pisar a uva é meditar, rezar, viver uma vida centrada, produzindo o sumo, o suco ali da uva, que é o vinho bom para a humanidade. Você, fazendo um exame de consciência hoje, você está no largar, você produziu, você produz na tua vida esse vinho bom? Ou o vinho, ele é amargo? O vinho ali, ele só serve para jogar fora. No largar, você está pisando a sua própria vida. E é interessante que a segunda leitura, né, de Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 8, fala sobre isso mesmo. Versículo 8: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Se ocupai na tua vida com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Nós estamos nessa vida não para perder tempo. Nós estamos aqui para nos ocupar daquilo que é honroso, daquilo que é fiel, daquilo que é do Senhor. Nós estamos nessa vida para produzir frutos. Não é para eu cuidar da minha vida simplesmente para eu ter um prazer, para me gozar a minha vida, mas eu estou aqui para produzir frutos. Hoje é o evangelho no qual eu pergunto qual que é o fruto que eu estou produzindo com a minha vida. Não estou falando porque você está ganhando dinheiro, não estou falando, não é isso o evangelho de hoje. Não é o fruto do dinheiro, ah, eu faço isso e faço aquilo, não. Para, analisa, se o teu juízo, se o juízo final fosse hoje, quais seriam os frutos que você deveria ou você tem a possibilidade? Quais são os frutos? Não deixe você chegar no final da tua vida e você fazer a pergunta no versículo 4 da primeira leitura. O que, que eu poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Não perca tempo. A vinha está aí. A vinha é o reino de Deus. Não seja um lavrador, não seja um trabalhador mau. Porque se você for um trabalhador mau, quem está saindo perdendo é só você. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peutrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.